pedimos imensa desculpa, não é? Abrimos já assim. É direto ao assunto.
Abrimos com bandeirinha branca, assim, hasteada.
Perdão.
Por favor.
Perdoa-me.
Não é perdão que se diz, como é que se diz? É quando...
Sorry.
Não. Tchim-tchim. Não. É quando o se rende. A bandeirinha branca é quando o se rende.
É.
Foi parvo, meu exemplo.
Rendição.
Desculpa.
Rendimentos, também se precisa.
Parvo. Foi muito parvo. Mas eu estou muito triste.
Porquê?
Vai ser um episódio muito, muito choroso.
Vamos pôr já o pianinho por baixo.
Podemos pôr já o pianinho. Primeiro acho que devíamos ser honestos com as pessoas.
Então.
E dizer que não houve episódio na quinta-feira, o Linguagem Perguntador, porque nós amoamos.
Epá, não amoamos, tu amoaste.
É, não, nós começamos a gravar e imaginem o Pedro a gravar contrariado. Não, vocês não conseguem imaginar. Porque a gente, eu falava e o Pedro em silêncio absoluto, olhar para mim, tipo com aquele ar contrariado, irritei-me. E disse, se é para gravar assim, não gravamos. E não gravamos mais.
E eu fiquei-me. Não contrariei, não lutei por esta...
Porque estava cheio de vontade de gravar, não é?
Não, anda aqui uma aura muito, muito negativa em casa.
Então, queres que...
Anda aqui uma aura negativa porque...
É Mercúrio.
É Mercúrio, pá. Mercúrio retrógrado, não é?
Retrógrado. Eu tenho muita dificuldade em dizer essa palavra. Ora diz.
Anda assim. Retrógrado.
Retrógrado. Retrógrado. Boa. Retrógrado. Tenho mesmo, eu enrolo a língua toda.
É daquelas que se disseres muitas vezes, então, fica estranho.
Mercúrio retrógrado. É assim?
Sim.
Uau, Mercúrio retrógrado. Se calhar estou a dizer isto e estou a chamar coisas de macho. Estou a repetir muito.
Vai-te embora, Mercúrio retrógrado.
Não sei se já passou.
Retrógrado.
Retrógrado. Retrograi.
Retrocede, Mercúrio retrógrado. Não, anda uma hora negativa aqui, andamos assim meio down, porque as nossas rotinas vão todas mudar, tudo que nós estamos habituados, e anda aqui uma carga, uma tensão em casa. Então não nos tem apetecido, não é bem não ter apetecido, não tem surgido aquela vibe de gravar episódios. Também começamos a pegar agora numa série que nos tens desligado.
Pegamos na série.
Muito o cérebro, e não é o Squid Game, o jogo da Lula, não é.
É o
Sex Education, Educação Sexual.
E eu tenho uma coisa a dizer sobre essa série. Acho a série muito interessante, porque acho que aborda temas interessantes.
Aborda?
Aborda. Acho que muita gente devia ver aquela série. Acho, por exemplo, muito mais interessante que a outra série que nós vimos, como é que já nem sei o nome. Que era da senhora, do marido, do amante. O amante que parecia que tinha uma courgette no meio das pernas.
Ah, sei perfeitamente, mas essa não era uma
série. Mas como é que se chamava essa série? Já nem me lembro do nome. É tão boa?
Life.
Tão boa. Falou-se muito, ai, Sex Life, vê-se cenas, pronto, já ninguém se lembra. Essa eu achei básica. Esta, o Sex Education, eu acho que toca em pontos importantes.
Mas o intuito das duas séries era completamente diferente. A Sex Life era uma história à volta de um casal, pronto, com aquelas disfunções e aquela vida e não sei o quê. Esta aqui é mais educativa. É mais sobre miúdos.
Não é só sobre miúdos, também toca
é
em pontos...
clichê.
Também toca em pontos importantes de relações muito, de adultos.
Muito importantes, mas é muito clichê. É muito feita para... Este episódio vamos falar do uso do preservativo. Este episódio vamos...
Ai, não acho nada. Não concordo. Ai, não concordo nada com isso. Nada.
Eu acho que é.
Qual é que episódio é que falaram de que tema? Oh, Pedro, não estamos a ver a mesma série.
Não estou a dizer que é por temas. Estou a dizer que eles direcionam muito os episódios para se dar o beabá do sexo. O que é importante para um determinado público. Eu gosto da série porque me faz rir em algumas coisas e acho que graças às personagens. Mas em termos de novela, a outra era mais intrigante, mais intensa, mais... Era diferente. Esta aqui é muito levezinha. Até por isso é que nós vemos.
Na minha opinião, Sex Education dá 10 a 0 a Sex Life.
São completamente.
E por isso, olha, um já vai na terceira temporada e o outro só teve uma, não é? E acho que se ficou por ali porque aquele não há muito por onde enrolar mais. É mesmo uma historinha de enrolanço. Mas vamos explicar porque é que está a aura escura.
Vamos, acho que devias ser tu a
explicar. Eu vou explicar, pronto. Eu ando muito, muito, muito angustiada. Mas angustiada por lá está, eu vou falar e vou chorar, faz para as pessoas já perceberem como eu estou. Já estou a sentir o tremolico, que eu já fico logo angustiada. Ai, não consigo.
Ela estava a bater no braço. A Mariana não consegue. Porquê? Então vou explicar. Eu posso explicar eu? Porque a Mariana foram, sei lá, foram dois anos em casa com a Alice. E agora no último ano e pouco, com a mesma rotina de ser um bocadinho o porto seguro da Alice em tudo, nas manhãs sobretudo, quando eu não podia estar também em casa, a Mariana é que foi assegurando tudo, o que foi difícil para a Alice.
Explica desde... só, resumo só.
Não podes falar agora.
Vai acabar o teletrabalho. Sim, pronto,
vai acabar o teletrabalho da Mariana, pronto. E então, a Mariana, por antecipação, está já a fazer cenários na cabeça dela, que é o cenário de não poder levar a Alice à escola de manhã, de não poder acalmá-la de manhã quando ela está mais triste, ou quando vai para a escola e não fica bem com as professoras, etc. Todo este cenário está a angustiar a Mariana. E também o cenário de, e esse é o que também me deixa um bocadinho mais angustiado, que é o cenário de nós, até agora tínhamos a rede de um de nós está em casa e, portanto, estamos a 5 minutos da escola da Alice. Alguma coisa que aconteça, alguma reunião que esteja mais atrasada, algum trabalho que tínhamos que fazer até mais tarde, nós sabemos que em 5 minutos vamos buscar a Alice. Agora, os dois, eu já estava, mas a Mariana vai estar fora de casa, né? Longe da escola, a cerca de, sei lá, 30 minutos que seja, da escola, e o estar tudo a sair do controle da Mariana, ou ser chamada de urgência para ir buscar a Alice por alguma razão, ou a Alice ficar doente, ou atrasar uma reunião e ela saber que não vai estar uma hora decente para ir buscar a Alice à escola, ou não ter ninguém para, olha, vai buscar a Alice à escola urgentemente, porque eu não consigo chegar a tempo, ou não consigo ir cedo. Pronto, este freestyle que vai passar a ser a nossa vida está aqui a criar uma angústia muito grande na Mariana, a mim menos, mas também. Mas a Mariana está a lidar menos bem com a situação, porque é a vida dela que vai mudar.
Então, basicamente, o que eu sinto é que, imagino que seja isto, que as mães sentem quando estão em licença de maternidade e têm que entregar as crianças e vão trabalhar, não é? Pronto, eu já tinha a minha entrada no mundo do trabalho foi uma entrada típica, porque eu saí da licença de maternidade em teletrabalho e, portanto, toda a gestão de filhos foi muito mais fácil. E, portanto, agora é o choque de... Não, isto agora é que é a vida real, que é a Alice na escola, eu no escritório, eu com horários de trabalho que, quando estou no escritório, se em casa, para o bem e para o mal, e também tem muitas coisas más, não há horários, né? Temos todos quase a isenção de horário e às vezes estamos a trabalhar à noite porque estamos em teletrabalho, mas isso também nos permite durante o dia, se acontecer alguma coisa, poder aliviar um bocadinho o trabalho e fazer a gestão da melhor maneira. Estando no escritório, é um escritório em que eu pico o ponto, em que os horários são muito mais rígidos e toda a liberdade que eu tinha, que não punha em causa o trabalho que eu estava a fazer, e acho que toda a gente na minha empresa percebeu isso, e por isso é que só agora é que estamos a retomar as idas ao escritório, já a meio de outubro. Pronto, vai condicionar muito tudo. E está-me a cair um bocado a ficha porque, porque em Lisboa somos só nós, sou eu e tu. E não é eu estar longe da escola da Alice, é longe, é. Em momentos de trânsito, se calhar demoro quase perto de uma hora a chegar. É verdade. Quando param os VCIs de Lisboa, que eu nem sei o nome, porque são muitas, no Porto só temos a VCI. Aqui em Lisboa temos CRIL, CREL, Segunda Circular, IC17.
Estás a fazer um filme do trânsito?
Estou a falar o filme de tudo. E o filme dos horários. Porque eu sei como é que funcionam as empresas e sei como é que funciona a minha empresa. É tudo muito lindo, não é? Mas uma pessoa que saia antes das 6... Ai, meu Deus, já ninguém sai antes das 6. Nem que tenhas entrada às 8 da manhã, que é o horário que eu vou tentar estipular e fazer todos os dias de manhã. Decidimos que o Pedro de manhã tem mais liberdade de horário, então eu vou sair de casa mais cedo, até para evitar o trânsito. Em vez de entrar às 9, que é o horário habitual, vou entrar às 8, que é para estar a sair pelas 5, 5 e pouco. E sei que isto vai ser um choque cultural na empresa, mesmo que toda a gente ande com o portátil de um lado para o outro, porque ainda nem sequer temos lugar fixo na empresa, ainda estamos em regime de só de 50% da lotação e, portanto, ainda ninguém tem o seu próprio lugar. A gente vai, senta-se, faz um check-in, assim, uma coisa toda moderna, num lugar que tem que reservar previamente e depois, quando vem embora, tem que trazer tudo de volta. Vai ser assim que vai funcionar. Portanto, eu chegando a casa, posso continuar a trabalhar como sempre trabalhei, tenho vindo a trabalhar sempre, mas eu sei que culturalmente eu ser a pessoa que vai sair às 5, 5 e pouco, que é para garantir que chega à escola da Alice pelas 6 e ela não fica lá horas infinitas, não sei como é que isto vai ser, como é que vai ser toda a reação, percebe? Então eu sinto que neste momento que vou retomar, vou ter quase que educar, entre aspas, as pessoas que o meu trabalho, o meu profissionalismo, a minha dedicação não vai ser melindrada por este horário que eu vou fazer, pá, e ter que mudar um bocadinho a mentalidade de que a Mariana é a pessoa que vai entrar uma hora mais cedo e que vai sair um bocado mais cedo que o resto das pessoas. Não significa que a Mariana vai trabalhar menos que os outros. Pronto, e tudo isto está-me a angustiar um bocadinho. Pronto, é aquela liberdade que o teletrabalho dá para o bom e para o mau que vou perder. E pronto, e para quem é free control, como vocês já sabem, que estou também a cuidar um bocadinho disso, custa muito, porque aparentemente aqui em casa, e mesmo às vezes havendo reuniões que eu não estava a contar, que me ligavam e que eu tinha que dar respostas e não sei o quê, eu acho que era mais dona e senhora da minha vida, e agora assim vou ser menos, e está-me a fazer ainda muita confusão, porque estou a sentir pela primeira vez que o facto de eu e o Pedro estarmos em Lisboa sozinhos pode ser de facto duro. É qualquer coisa de, opá, eu estou mesmo aqui aflita no trabalho, não dá para sair agora. Se for em dia em que o Pedro está em direto ou nem sequer está em Lisboa porque há jogo da Liga dos Campeões e o Pedro está no Porto ou está noutro sítio qualquer, eu não tenho ninguém a quem ligar, opá, por favor, vai-me buscar a Alice, que eu depois passo aí. Tipo, e está-me a fazer muita confusão. E tenho estado a tentar gerir esta ansiedade. Tenho a sorte, e também tenho que dizer isto, que não vou voltar ao escritório tempo inteiro. Para já é tipo uma semana, três dias, na outra dois, é assim alternado. Ainda vão haver alguns dias em casa, portanto isto é uma coisa gradual, graças a Deus. Tenho que agradecer, graças a Deus, e ao meu chefe, ao meu patrão, ao dono da empresa. E pronto, e estou-me aqui a tentar mentalizar, mas eu soube disto a semana passada, provavelmente no dia em que íamos gravar o podcast, e depois era para ser o Línguas Perguntador, que geralmente é um episódio mais animado. Eu estava assim mais tristonha, o Pedro não estava com vontade de gravar, e portanto o episódio que era suposto ser uma coisa mais divertida, estava tipo assim mega monótono. Eu disse ao Pedro, não vai dar, vamos tentar gravar amanhã. E no dia seguinte não apeteceu, e nós não gravamos, e pronto, e até nos deu um certo jeito, porque assim, o próximo episódio, que vai ser o número...
Não sei.
O próximo episódio vai ser o número...
69.
Ora, nem mais... É um Línguas de Perguntador, que isto pode dar aqui para mangas se alguém tiver uma ideia genial. Tens alguma ideia genial?
Não tenho.
Eu estou chorosa, eu estou neste estado triste, portanto, olha, vai ser um drama. Portanto, estamos a contar convosco. Será alguma ideia genial para o próximo, um tema mesmo engraçado? Pronto, se não, vai ser só um Línguas de Perguntador normal, com o número 69 atrás. Mas pronto, foi isto. Se calhar quem estranhou a nossa ausência achou que isto era uma grande técnica de marketing, porque, ai tal, agora a irmã lançou um podcast, eles até estão a lançar menos, que é para a malta ir ouvir o da irmã. Não foi isso, não teve nada a ver. Eu gosto muito do Ninguém Não Me Apanha, mas não foi por isso que nós estivemos aqui a fazer este stand-by para vocês irem ouvir o da Sara e do Diogo, não podem. E o Diogo não é meu genro, é meu cunhado. Desculpem, eu sou péssima nestas coisas familiares e no último episódio disse que o Diogo era meu genro. Isso era muito grave, porque era sinal que a Alice já tinha um namorado chamado Diogo. E ela está muito desenvolvida, mas namoricos... Não é Diogo, mas é Dudu, não é? Parece que há um Dudu na escola.
Tu queres ir para aí? Eu ainda estava a pensar no teletrabalho.
Então vamos lá, volta. Estava só a desanuviar.
Trabalha como aos banhos das crianças. Primeiro não querem entrar e depois não queremos sair, não é?
Ai, eu sempre quis entrar, não. Eu sempre disse, e já disse isto neste podcast, havia momentos que o teletrabalho era muito injusto, sobretudo porque tu não estavas e, portanto, a sobrecarga sobre mim era gigante. Mas eu sempre disse que, por mim, eu ficava em teletrabalho para sempre. Eu sempre disse isto.
Mas agora, com esta notícia, a Mariana está-me a tratar como o pai negligente.
Ah, pá, não estou.
Estás. Deixa-me estou. Dizer isto, pá. Porque ainda hoje a Alice estava a brincar comigo. Ah, ainda bem que ela se está a pegar a ti. Porque já estou aqui a pensar como é que vai ser de manhã. Ela acha que eu não vou conseguir dar conta do recado de manhã. E, por exemplo, hoje de manhã ali.
Posso explicar porquê?
Deixa-me falar.
Posso só explicar
filha.
Porquê?
Não, calma.
Agora, o que agora é que aconteceu esta noite? Não conta o que é que aconteceu esta noite.
Não vou esta noite, vou o que aconteceu hoje de manhã. Eu é que sei. Hoje de manhã a Alice íamos sair, eu disse, anda Alice, vamos vestir. E ela, não, eu vá lá, anda lá Alice, vamos vestir. Não, e ela, estás a ver? É isto que acontece todas as manhãs. A Mariana está-me a tentar mentalizar e a dar um curso de como é que funciona a minha filha de manhã, como se eu não soubesse. Pronto, e a Mariana acha que a Alice vai para a escola com ranho, com cocó.
Não me disse, sem
roupa.
Está a ser parvo e injusto, não é nada disso.
Então porquê é que tens dito essas coisas?
Não disse nada disto. Eu não tenho a mínima dúvida da tua capacidade. Zero dúvidas nisso. Tenho, às vezes, alguns receios das reações da Alice contigo. Só isso.
Qual é a alternativa da Alice? Diz-me.
Não é nenhuma, mas nunca. Não significa.
Então ela vai para a escola, nem que vá arrastada.
O facto de não ser nenhuma.
Tu, como não vais ver, não vais sentir.
Não significa que ela não possa. Pá, esta noite aconteceu isto. Ela acordou algumas vezes durante a noite. Eu já tinha ido algumas vezes. Numa outra vez que ela acordou, foi o Pedro ao quarto dela. O que é que aconteceu? Começou aos gritos a chorar. E o que é que aconteceu a seguir a isso? E disse ao Pedro, olha, sai, porque senão, olha, ninguém vai dormir, nem tu, nem ela, nem eu.
Mas uma coisa é dormir, outra coisa é acordada. Ela acordada não tem alternativa. Eu sei que se ela não dormir, se ela à noite não quiser estar a dormir comigo, a alternativa era ela acordar. Mas se ela acordar, mais ninguém vai dormir. E aí, pronto, a Mariana vai e resolve. Acordada, eu tenho que ir trabalhar, ela tem que ir para a escola, portanto, ela nem que vá de pijama. Ela vai.
Oh Pedro, não é que está...
A minha única preocupação é que vá de fralda limpa e sem fome. De resto, alguém há de tratar.
Posso explicar qual é o meu problema? O meu problema não está na roupa, não está nos sapatos, não está no penteado, não está em absolutamente nada disso. Ela até pode ir com a roupa tua. Eu até posso deixar a roupa pronta no dia anterior, mas nem é essa a questão. Eu até quero que tu prepares roupa, está tudo certo. É... Para mim, a única coisa que me aflige é, primeiro é, eu sair para trabalhar e não ver a minha filha ou não dar um beijo. Pronto. Portanto, mal é meu.
Ai, ai.
Primeiro ponto. Me está a custar imenso. Segundo ponto é, eu saber que a Alice ainda está numa fase que vai para a escola insegura, sem muita vontade, conformada com a decisão dela, mas vai. E eu saber que o momento de a levar e de a tentar sossegar, pá, tem sido sempre meu e dela. Muitas vezes nosso.
É mentira.
Muitas vezes dos três.
Não.
Muitas vezes. Não
é
tem...
mentira.
Pedro, quantas vezes?
É
quantas vezes?
É
desde.
Mentira.
Quantas vezes?
Mentira.
Deixa-me
mentira,
fazer a pergunta.
Mentira.
Não sabes qual é a pergunta?
Então,
quantas vezes, desde que ela regressou à escola em setembro, foste levada à escola sozinho de manhã?
Quantas vezes, na primeira vez que ela foi para esta escola, fui eu a levá-la?
Eu perguntei desde setembro agora que voltamos e que ela começou a estranhar a escola. Quantas vezes foste levá-la sozinha? Nenhuma. Culpa minha, não estou a dizer que tu é que não quiseste levá-lo.
Porque ela, quando foi a primeira vez para a escola, adorava.
A Pedro era mais pequena, gostava mais do que estava a gostar agora.
Oh, Mariana, estás a ver as coisas mal. Não é verdade. Ela vai, quando vai comigo para a escola, houve uma ou duas vezes que eu fui, porque ela estranhava a professora e não sei o quê, e ficou como ficava contigo, a chorar, outras vezes ficou a rir. Isso eu acho que não depende do pai nem da mãe. A Alice adapta super bem às situações. Quando ela perceber que a rotina dela é com o pai, ela vai aceitar que é com o pai. Tu é que estás a fazer o filme de terror do Chucky desta situação. Vai custar a toda a gente, vai. Ao fim de uma semana já toda a gente vai estar habituado. Vai, portanto.
Falamos daqui a uma semana. É isso, portanto é isso. Daqui a uma semana, se calhar não, porque eu esta semana só vou ao escritório quinta e sexta. É a primeira semana e é a semana que eu só vou dois dias. Portanto, esta semana vou quinta e sexta-feira ao trabalho. Na semana seguinte já vou segunda, terça, quarta. Sorte a minha. Terça e quarta o Pedro está no Porto. Portanto, começa muito bem. Aí o verdadeiro desafio começa na próxima semana. Portanto, olha, se já estou a chorar baba e reino hoje, no próximo domingo, não ouço o episódio da próxima semana, porque isto vai ser trágico. Não vou chorar mais, vá. O que é que vamos falar agora? Que é para eu não continuar a chorar. Porque são já, hoje sim, já desligaram todas e nem sei em que minuto é que vamos, mas já foi tudo embora. Porque a malta normalmente chora a rir e hoje está tudo a chorar, tipo já com o lencinho no lado, a pensar, coitada, ela está armada em parva a chorar. Eu já estou no escritório desde sei lá quando, ou eu nunca estive em teletrabalho e ela ainda se queixa, só vai agora. É verdade. Sei que tive muita sorte, mas pronto, mas está-me a gostar muito.
Pronto, próximo tema. Olha, o meu relógio está-me a dizer que eu completei os 3 anéis. Muito bem, espetacular.
Olha, o teu relógio ontem não, sexta-feira, não deu alerta de queda?
Não, porque eu não levava.
E não deu alerta de queda?
Não deu alerta de queda.
Queres contar o que é que aconteceu?
Mas devia ter dado.
Mas devia ter dado. Quando dá alerta de queda, pois, tipo, não dá para mim nem para ninguém, mas chama tipo 112, não é?
Mesmo o Garmin também tem essa funcionalidade. Por acaso, agora que me estou a lembrar, não, nenhum dos dois acionou o plano de emergência.
O Pedro atropelou um carro. De bicicleta, conta.
Basicamente foi isso. Então, queda de bicicleta, daquelas que poderia ter sido muito grave e que foi só chapa, foi só pisaduras. Só, ainda hoje, 3 dias depois da queda, estou a sentir sítios do meu corpo que não me lembrava que existiam. Mas basicamente foi uma distração minha. Numa descida, um carro ultrapassou e eu, a seguir ele ultrapassar, deixei-o ultrapassar, vi-o a ultrapassar, vi-o a seguir em frente, olhei para baixo. Nós temos um computadorzinho de bordo na bicicleta, onde diz os quilómetros por hora, quilómetros, GPS.
Computador de bordo.
E basicamente lá diz tudo, e eu precisava, queria ver as horas. Porque tinha combinado com um colega às 9, eram 9:05, 9:10. Estava atrasado, queria ver as horas, para perceber quão atrasado eu estava e quando é que ia chegar. Olhei assim 2 segundos para baixo para procurar as horas, quando olhei para a frente, o carro tinha parado na passadeira. Ou seja, imaginem, não é? O carro, íamos mais ou menos a 30 km/h, 30, 20, 25, 30 km/h, o carro parou e eu durante 2, 3 segundos continuei a andar a 25, 30 km/h com o carro parado. Quando eu olhei para a frente, o carro estava tipo a 1 metro de mim. E eu pensei, posso dizer, não é? Fodi-me. Já foste, vais-te partir todo. Naquele pânico, apertei os travões, consegui...
Apertaste o quê?
Os travões e o rabo também. Nunca havia nada lá. Agora estou-me a rir, mas podia ter dado merda. Bem, quando eu olhei para o carro, pá, basicamente pânico, não é? Não ia conseguir... Eu percebi logo que não ia conseguir evitar bater. Foi só tentar evitar bater no meio do carro para não enfiar pelo carro adentro. Consegui virar assim na diagonal e bati com o meu volante no vidro, no farol.
Podes dizer o volante, que no outro dia disse num dos stories a dizer que quando estava a andar de bicicleta, que nunca ninguém me ia ver a fazer um story em cima da bicicleta, porque eu era incapaz de tirar a mão do volante e vi logo alguém dizer, não é volante, é guiador. Portanto, é no guiador, só favor.
Porquê que é guiador?
É o guiador.
Deve ser, guiador, pronto.
É o guiador da bicicleta.
O guiador da bicicleta. Tirei a mão do guiador, não. O que é que eu estou a dizer? Evitei bater de frente, bati só com o guiador, a manete esquerda.
Manete.
Porque, ou seja, quando eu ia bater no centro do carro, a minha reação foi travar muito, e até estraguei o pneu, e virar rapidamente para a minha direita, para o passeio, não é? E o que bateu no carro foi a manete no farol. Não, e depois
a manete no farolinho. Tens que dizer as coisas como elas são.
Está calada. No farol. E depois, consequentemente, bateu a parte do joelho, da perna, bateu no carro e eu dei uma grande cambalhota no ar e fui parar com o meu lado direito todo encheio no chão, bati com as costelas no chão, com o ombro. E acabou por ser algo... Ou seja, fiquei todo pisado, obviamente, mas não tive nenhuma lesão, que foi quase um milagre. Aquilo foi em frente a um café. Portanto, estava muita gente à porta, vieram logo todos levantar-me e tirar a bicicleta de cima de mim. A senhora sai do carro, a tremer, não me conseguiu, olhou para mim, não me conseguiu dizer nada, né? Eu já me tinha levantado, estava só assim meio atordoado por ter batido.
Tentar perceber quantas costelas tinhas
Sim,
partido.
A tentar, basicamente foi isso, fiquei assim a olhar para mim próprio e pensei, o que é que eu parti? Ora bem, não tenho nada, comecei a olhar para o carro, para a seguinte foi, o que é que eu estraguei no carro? E a senhora a tremer, ai, o que é que eu lhe fiz, o que é que eu lhe fiz, peço-me essa desculpa, o que é que eu lhe fiz? Eu disse, olha, a senhora não vê nada, eu é que não consegui travar a tempo, e eu é que lhe peço desculpa, e ela, não, eu não percebi nada, o que é que aconteceu, não sei o quê. De tanto veio um senhor com o farol na mão, olha, pegue lá, a dar à senhora, isto é seu, e eu vi que,
Chibo.
Que tinha partido o farol, depois...
Foi o mesmo senhor que disse, você é rijo.
Disse, o senhor disse, olha, você teve sorte, você é rijo.
Foi o mesmo que chibou o farolinho.
Foi. Lá. Você e a bicicleta são rijos. A bicicleta tinha só o volante um bocadinho torto, deu endireitei na hora. Passo seguinte foi perceber o que é que a bicicleta tinha partido. Nada. Eu também não tinha partido nada. Tinha partido o farol da senhora, não é um estrago muito caro, estava tudo bem. A senhora começou a dizer, não, você vai pôr o carro no, a bicicleta no meu carro e vamos já para o hospital. E eu disse, olha, eu não tenho nada, não sinto nada. Provavelmente mais daqui a pouco vou sentir, mas a minha esposa está em casa, eu preciso de alguma coisa, eu ligo. Mas o que é que o senhor vai fazer agora? Eu disse, vou pegar na bicicleta e vou para casa.
É mentira.
E ela, vai para casa, vais para onde? Não é que você mora? Você mora longe? Não, não, moro aqui perto. Estou a 15 minutos de casa, está tudo bem. Não, mas você não pode voltar a andar, não sei o quê. Não, não, eu vou para casa. Está tudo bem. Pronto, fiquei com o número da senhora. Pedi o número à senhora, aliás, número de telefone. E ela disse, o meu número é... Ah, eu não sei, já não sei o meu número, eu não sei, já não sei nada, estou tão nervosa. Eu disse, pronto, então olha, aponto o meu. Eu vou buscar o meu telefone. Foi buscar o telefone, apontou o meu número. Eu liguei-lhe, depois ela já lá soube dizer o dela, liguei-lhe. Ela ficou com o meu número para saber que eu não a estava a enganar. Segui caminho e fiz mais 2 horas e meia de treino.
É isso, Pedro não veio para casa. O Pedro, depois, tu ainda não contaste uma coisa muito engraçada, que eu acho que acontece a toda a gente, no momento da queda. Não é? Porque uma queda dura quantos segundos? Pá, 2 segundos? 1 segundo? Um segundo.
Aquele segundo na minha cabeça demorou 30.
Aquele 1 segundo que dá para uma pessoa pensar em tudo, não é?
Pensas em tudo. Eu quando bati... É assim, eu percebi que ia cair para o meu lado direito. Pronto. E o meu ombro direito, eu de vez em quando faço uma luxação ou outra.
Salta. Que
o ombro salta fora. Já não acontece há muito tempo.
Graças
e a eu Deus. Pensei que ia ser desta vez. Olha, lá vais, né? Quando eu bati e estava no ar, eu pensei assim, bem, o ombro não pode sair. Eu posso partir tudo, mas não pode sair o ombro, senão não consigo sair daqui. Então juntei-me assim, encolhi-me assim, tipo, de chuguinho. E seja o que Deus quiser. Então naquele momento do ar, eu pensei assim, bem, o ombro está aqui protegidinho, o que é que eu vou partir? E bati com as costelas no chão, fiquei assim meio sem falta de ar. Com falta de ar, não é sem falta de ar, era com ar. Fiquei meio... E pensei, ui, espera lá, está tudo bem, safei-me. Não conseguia respirar bem, levantei-me e tal, mas fiquei fixe. Agora, 2 dias depois, estou aqui todo abdominal, todo dorido, parece que fiz abdominais.
Fiz todo?
Todo dorido, porque deve ter sido a força que eu fiz e que bati. Os músculos do pescoço, da tensão que eu fiz, estão todo dorido. O meu ombro está todo pisado. A minha anca está toda pisada. Mas, felizmente, foi só isso.
Malta, ele foi andar de bicicleta depois durante mais 2 horas. Alguém está com pena dele? Não, não é? Pronto.
Quando estava quente.
O que é que foi engraçado disto tudo? Foi, o Pedro fez o grande triatlo no domingo passado. Portanto, não ontem, para quem está a ouvir isto, na segunda-feira, mas no domingo, dia 3... de outubro, acho eu, 3 ou 4, já não me lembro, 3. 3 de outubro, e portanto, a semana a seguir, esta semana que acabou de passar, foi uma semana com poucos treinos, acho que o primeiro treino que tu fizeste foi mesmo na sexta-feira, foi quinta, não. Foi à natação, foste nadar na quinta-feira, e sexta-feira disse-me assim, olha, tenho um bocadinho de bicicleta para fazer, não sei quantos minutos é que tu disseste que era.
Uma hora,
não sei. Está bem, ele saiu de manhã, começaram muitas vezes para ir andar de bicicleta, eu sabia que ele ia ter com um amigo, tinha combinado, e eu disse, ok, pronto, eu estava a trabalhar em casa, passado várias horas o Pedro chega a casa, e eu disse, caramba, então, não estava à espera dele, ou seja, não estava a precisar dele para nada, mas comentei, disse, entusiasmaste, então tinhas só um treino de 1 hora, mas estavas mesmo aí com um fomeca treino, caraças, nem sabes estar assim uma semana sossegada, eu assim a brincar com ele, isto para 1 hora, ainda foi assim um bocadinho, e ele, foi, sabes, quando eu vou com o Paulo, demoro sempre, é sempre maior, foram 2 horas, mas, olha, podia ter corrido muito mal, eu. Hã? E só aí é que ele me contou todo este episódio do carro, do farolinho, da senhora, do voo picado, a pensar no ombro. E pronto, eu pensei, foste andar de bicicleta, não foste, meu amor. Então está tudo bem, pronto.
Passo seguinte, era ligar à senhora, porque eu fiquei com o número dela. Mas adiei um bocado, eu não sabia, eu percebi que ela ia trabalhar, não é? Que ela tinha uma lancheirinha no carro e não sei o quê, percebi que ela ia para o trabalho, não quis ligar durante a tarde, liguei-lhe tipo 6. E a senhora era um bocado chata. Chata no sentido de... Ela muito preocupada.
Aposto que a senhora tem uma filha que ouve este podcast, aposto.
Não sei.
Aposto.
Mas pronto, a senhora foi muito simpática, mesmo na altura do acidente, super simpática. Só que depois, ela percebeu que estava tudo bem, ao telefone, e... Sabes aquelas pessoas que tu não precisas dizer nada, aquela conversa sozinha, responde e pergunta. Pronto, eu tive para aí 15 minutos ao telefone com ela e só dizia sim, está tudo bem, sim. Pronto, então depois diga-me quanto é que foi que eu... Sim, tudo bem, não preciso de ir à marca. Sim, onde quiser. Está bem. Ok. E ela sempre... Pum. Mas eu não sei o quê, mas tu não sei o quê. Mas muito simpática, pronto. Simpática, mas conversadora. E agora, pronto, ficou assim. Ela agora vai pôr o farol. Ela disse, eu não vou, eu tenho um Volkswagen, não sei o quê.
Disseste-me Volvo. Já passou de Volvo para Volkswagen.
Já não sei qual era. Eu tenho um, mas eu nem vou à marca.
A marca do carro.
Ah, eu sei lá.
Tu devias ir devagarinho, devias. Ah, eu vou atrasado. Já combinei com não sei o que às 9. Já são 9:10. Estou atrasado.
Aí é normal. Foi uma distração. Mas a senhora disse, olha, eu tenho um Volvo, mas eu não vou à Volvo, senão é muito caro, eu vou à Midas, pronto. Eu disse, pronto, não é o que, a culpa foi minha, é o que a senhora entender.
Qualquer coisa aciona o seguro.
Exato, e ela, pronto, não sei o que, lá resolveu. Mas não quero descascar na senhora, porque a senhora foi muito, muito simpática, podia-me ter calhado um anormal.
Tu estragas o carro à senhora. A senhora se desculpada, ainda te quer meter a bicicleta no carro, levar-te não sei aonde. A senhora é uma santa. Esta é senhora, verdade, como é que se chama a senhora?
Não sei.
Tu não sabes o nome da senhora?
Ficaste tenho aqui gravado, não me lembro.
Não te lembras o nome da senhora? Não. Oh Pedro.
Não me lembro.
Senhora Isabel. Acho que ela se chama Isabel.
Não, acho que não é Isabel.
Não é Isabel.
Eu já vou procurar.
Senhora Cristina.
Não me lembro.
Dona Cristina, obrigada por ter cuidado do meu marido, apesar de eu lhe ter mentido, porque ele não foi para casa ter com a esposa, que estava de facto em casa a trabalhar, ainda estava em teletrabalho, tinha sorte, né? Estão a ver? Montagem em teletrabalho, estas coisas. A esposa ainda estava em teletrabalho, mas ele não foi para casa, foi ter com o amiguinho e foi andar mais 2 horas. Portanto, veja lá como ele estava em grandes condições.
Verdade, mas passou, está tudo ok de novo.
Foi Mercúrio. Porque depois disso, pá, vi no Instagram montes de pessoas a cair, a correr. Tu foi de bicicleta. E depois de correr, no mesmo no sábado, 2 pessoas caíram. A Maggie e a Joana. Eu tenho que fazer aqui, a Joana ouve o podcast, eu tenho que fazer aqui uma vénia. Joana, eu estou a fazer uma vénia, estou a tirar o chapéu, que não tenho, mas estou a fazer. A Joana está a treinar para a Maratona do Porto, se não estou em erro. Corre para chuchu. A Joana foi mãe depois de mim. Mas está a correr, tipo, olha, como se já tivesse...
É bombar.
Como se nunca tivesse sido mãe, porque a rapariga está a bombar. Caiu no sábado, mas esbardalhou-se toda. E lembram-se quando eu caí e arranhei as mãos todas, fiquei com as mãos abertas. Pronto, ela deu cabo da mão, deu cabo de um joelho, deu cabo na barriga, na zona do ilíaco, do ossinho. Estava mesmo maltratada, que ela mandou umas fotografias a mostrar. E hoje, dia que estamos a gravar este podcast, eu fui correr 16 km, que é, é o que estava no meu plano de treino, e fui correr com... Estou muito orgulhosa. Mas a Joana, manca de um joelho, manca da anca, manca da mão, foi correr 32 km. 32. E fez os 32 km depois de, na véspera, se ter esbardalhado toda. Portanto, Joana, estou-te a fazer uma vénia e digo-te, sou tua fã. Quando for grande... E tive uma filha, quero ser como tu. Mas maratonas não está nos planos para já. Porque eu hoje fui correr 16 km e cheguei ao fim dos 16 km e disse assim ao Pedro: ó Pedro, olha, acho que não corria assim mais nenhum. Acho que estava bom.
E a Mariana anda aqui manquinha, numa perna, e foi à massagem no outro dia.
Eu ia contar essa história. Ah, okay. Eu ia contar.
Mas vais contar qual versão? A versão da massagem só ou o que se antecedeu à massagem?
Vamos contar tudo, que é para as pessoas perceberem. Porque é que de facto não têm sido episódios? Porque eu não tenho estado fixe, gente, não tenho.
Então vou contar só a minha parte e lance-te.
Dá bem.
Eu tenho feito, pelo menos uma vez por mês, massagem desportiva para ajudar na recuperação, para os músculos não terem muitas contraturas, porque quem treina muito... Pronto, fica com o corpo maltratado.
Deixa eu só fazer um parênteses. Porquê é que tu, enquanto eu falava da Joana, tu despiste todo?
Estou com muito calor.
Estou a tratar de boxers, de repente despiu-se, tirou a roupa, estou a tratar de boxers. As pessoas tinham que saber
isso. Eu sabia
isto.
Que essa conversa ia demorar, então decidi despir-me já, preparar-me. Eu vou-me preparando para ir dormir, porque já está a ficar tarde. Então decidi que era uma boa altura para
me despir. Neste momento está ele sentado no sofá de boxers.
Pronto. Ninguém via. É a parte boa de não fazer aqui televisão. É que
continua, desculpa. Massagem então, desportiva.
Uma vez por mês, massagem desportiva nesse meu amigo que pedala comigo. E tinha marcado já, depois da prova, que é sexta-feira, ia à massagem, às 5. Na volta que fomos fazer de bicicleta, eu tive, pronto, com o embate da bicicleta, com a travagem, não sei o quê, estraguei lá uma partezinha da bicicleta que ele disse que me arranjava. Ele disse: olha, se quiseres, tens massagem às 5, mas conseguires, vens mais cedo, que eu estava de folga nesse dia, vens mais cedo, traz a bicicleta que eu ajudo-te a arranjar. Eu disse: ah, tens uma vaga livre às 4? Tenho, tenho. Eu disse: olha, se calhar era bom para tu veres a Mariana, porque a Mariana tem a perna ali um bocadinho contraturada, se calhar tu vias. Ele disse: está bem, pronto, pergunta-lhe se ela conseguir vir, ou às 4 ou às 5, eu vejo um ou outro. Está bem. Cheguei a casa e disse: olha, Mariana, o Paulo tem uma vaga às 4 ou às 5, se quiseres eu vou mais cedo e vais tu às 5, depois eu vou buscar a Alice, ou ao contrário, como preferires, mas era bom para tu ires ver a perna, porque o Paulo também é fisioterapeuta, ele também te pode ajudar a passar um bocadinho as dores. E aqui começou uma saga, que eu vou deixar a Mariana contar.
Então, porquê? Eu já tinha marcado consulta, quer de fisioterapia, quer da consulta de podologia. O que é que sucede? Entretanto, agora vou voltar ao trabalho, a consulta de fisioterapia, vou ter que a desmarcar, porque já cai em dia em que eu vou ao escritório e, portanto, aquela flexibilidade de horário perdeu-se para eu ir fazer a consulta de fisioterapia. E eu, apesar de estar em teletrabalho, sair às 4 para ir a uma massagem, que eu sei que no fundo era uma consulta, porque era para cuidar aqui de uma lesão, estava-me a fazer espécie, estava-me a causar alguma angústia. Mas, por outro lado, podia ter simplesmente dito ao Pedro: às 4 nem pensar, olha, é muito à meia da tarde, não vou deixar o trabalho para ir à massagem. Só que depois a minha cabeça é horrível. A minha cabeça é aquela cabeça que o recusar alguma coisa, pá, ela não aceita bem. E então começou-me aqui a martelar muito. Pá, tinhas uma hipótese de fazer uma massagem, já tu não vais ter que adiar a consulta da fisioterapia e vais. Tens 16 km para correr este fim de semana. Era ótimo que isso tivesse mais ou menos tratado, porque senão se calhar vai rebentar ao fazer 16 km, vais ter aí uma lesão maior. Martelar. E por outro lado, martelava do outro lado a dizer: não, nem penses, não vais sair de casa às 4 da tarde, que não era às 4 da tarde, tinha que ser antes para estar num sítio que ainda por cima. A casa do Paulo é longe, convenhamos.
20 minutos
de carro, para mim 20 minutos de carro é tipo...
Já, para mim já não é longe, para mim já é o aceitável.
O Pedro já vive em Lisboa mesmo, eu tenho estado muito tempo fechado em casa, portanto 20 minutos de carro para mim é imenso. Não era tipo aqui ao lado, descer e ir ao lado como vou à manicure, que é embaixo da minha casa literalmente, pronto, não era o caso, então isso tudo tinha que sair mais cedo, depois para voltar também, imagina que aquilo terminava das 4 às 5, já só ia estar em casa depois das 5 e meia, tudo aquilo me estava a fazer muita confusão, então por um lado a martelar-me porque precisava-me fazer-me bem, por outro lado, pá, não posso deixar o trabalho, o trabalho até estava super controlado na CIA, mas lá está, às vezes há reuniões que surgem e eu não estou a contar, alguém liga no Teams e eu não queria não estar disponível para, portanto, apesar de estar tudo controlado e tudo feito. Então aquilo estava a me massacrar e eu estive aqui com o Pedro, chorei, voltei a chorar. É este estado. O estado desta pessoa é qualquer coisa que perturbe, chora. Estou nesse mood. E então chorei: Pedro, ajuda-me, o que é que tu fazias se fosse eu? Tipo, basicamente é: toma tu uma decisão por mim, porque eu não estou com discernimento para tomar decisões, não estou a conseguir. E pronto, e o Pedro, muito sensato, disse: Mariana, o teu trabalho está controlado. E eu: está. Quantas vezes é que tu, tipo, o teu horário, mas eu, por 4 é o meu horário, tudo bem, mas o teu horário é até às 6, quantas vezes é que tu já deste resposta, tipo, às 7 ou às 8? Eu disse: muitas. E ele: então, se o teu horário é flexível...
Ou às 2 da manhã, ou à meia-noite.
Se o teu trabalho é flexível de horário para responder mais tarde, também podes fazer aí uma pausa no meio para ir a uma consulta. Avisa às pessoas que, olha, entre as 4 e as 5 vou estar indisponível. Se surgir alguma coisa, eu respondo às 5 e meia e tal. Pronto, e lá me deu aqui a volta e eu fui à massagem. Pronto, e foi ótimo, porque primeiro foi muito engraçado, porque o Paulo já te faz massagem há muito tempo, né? Treina contigo e dá-te massagem já há muito tempo. E dizia que o Pedro tinha muitas contraturas e cenas, nanana. Até pôr a mão... Isto não vai soar muito bem.
Até pôr a mão na menina.
A partir do momento em que ele só me punha a mão qualquer, nas costas, nas pernas, em todo lado, e só dizia: tchi, tchi.
E não era de bom.
E não era: ai, gostosa. Não era nada disso. Era: como tu estás, mulher? Como é que tu chegaste a isto, mulher? Tipo, ele bem pensou, isto nem que eu perca aqui 3 horas, não tem solução, é melhor trocar. Pronto, percebeu aquilo que eu já sei, que eu tenho várias descompensações. Tens um pé maior que o outro, tens uma perna maior que a outra. Tipo, obrigada, Paulo, já percebi que sou mega deficiente. Estou toda contraturada. Ele só ia fazer, ia só olhar para a lesão e teve a tratar a lesão, aqui a fazer uns ultrassons e uns elétrodos, não sei o que era aquilo. Um anti-inflamatório, através de uns elétrodos, não sei o que, umas coisas condutoras, não sei especificar. Desculpem-me, fisioterapeutas desse lado, não sei especificar. E era só mesmo depois de tratar a das pernas, até que o Pedro diz, mas põe-lhe só aqui a mão assim em cima das costas para perceber. Mal ele pôs a mão e disse assim, deixa só tipo mais 10 minutos, só para eu dar aqui um jeitinho, tira só a camisola, pronto. E então passou a massagem a pedir-me desculpa, porque ele sabia que me estava a fazer maldades. Diz que não entendo como é que eu cheguei a este estádio. Eu disse, olha, porque eu treino, ele, mas tu nunca fazes massagem, não cuidas de ti. Não. Fiz no outro dia uma massagem com a Namami, pronto, que era para ter ido esta semana, mas depois também não deu por causa do trabalho, houve uma mudança de horário, e agora como vou começar a ir para o escritório, mais difícil vai ser encaixar uma massagem à hora do almoço, não é? Muito mais complicado. E pronto, e portanto, ele disse, tu és daquelas pessoas que precisas, portanto, se faz favor, 2 vezes pelo menos por mês, até devia ser todas as semanas, vê lá se vens tratar disso.
Ele até disse, não preciso de ser aqui para não achares que eu quero ganhar dinheiro, mas sim.
Vai a algum sítio, porque tu precisas, pronto. E eu cheguei à conclusão, Pedro diz, ah, porque ela aguenta tudo, ela resiste muito à dor, pronto, ele lá deve, teoricamente, tem os músculos fibrosos, foi isso que ele disse.
Sim, estás muito fibrada.
Sou muito fibrada, e então por isso é que resisto bem à dor e resisto bem a tudo, não é? Pronto, e então é treinar e depois cuidar, que era o que eu devia fazer a seguir. Não dedico muito tempo a isso, mas pronto, tenho que agradecer ao Paulo, porque de facto, pá, ele amassou-me muito a perna.
Não é daquelas massagens boas que sais de lá relaxada, não, mas é mesmo recuperação.
Não é método Renata França, gente, não, é pancadita, mas é uma pancadinha com boa intenção. Aqui o gêmeo na parte lateral ficou, pá, muito, muito amassado, ainda está dorido, mas a verdade é que hoje corri os 16 km e aguentei-me bem da lesão. Da parte física, pá, também fiz bem, fiz um ritmo melhor até do que estava no plano de treino, porque estava-me a sentir bem. Tinha a expectativa, aliás, organizamos a nossa manhã e o treino deste fim de semana na expectativa de, não, vais correr 16 km, vou-te levar água aqui na bicicleta, levo ali, isso tudo muito bem orientado. Era para ir no sábado, já não fui no sábado, foi o Pedro correr. Então, bom, eu vou domingo, Pedro. Então, estávamos a tentar acertar hoje as horas. Eu gosto muito de correr de madrugada, às 6 da manhã, amigas. Mas pensei, primeiro é domingo e segundo, para o Pedro ir ter comigo com a Alice, se eu for de madrugada não dá, porque é muito cansativo para todos, não faz sentido estarem a sair de casa tão cedo só para me irem acompanhar na corrida. E, como era óbvio, 16 km é para correrem perto de 1h30. A Alice não vai estar em cima da bicicleta 1h30, porque ela gosta de andar na bicicleta lá na cadeirinha, mas 1h30 ninguém merece, não é? Nem o Pedro ia andar ali a pedalar 1h30, nem eu ia ter paciência para os aturar ao meu lado durante uma corrida, durante 1h30. Então, tipo, estipulamos mais ou menos, diz, olha Pedro, eu saio esta hora, tu sais meia hora depois e eu vou acabar no grupeto, pronto, fazer contas. O Pedro saiu, depois de eu sair, ainda foi à minha procura, durante algum tempo procurou de bicicleta. A certa altura achou que já estava a andar demais e que já se devia ter desencontrado de mim de algum motivo. Ligou-me em plena corrida, eu tinha dito, olha, qualquer coisa liga-me. Percebi que o telefone estava a tocar, não percebi que era ele, deduzi que fosse. Quando eu ia tentar atender o telefone parou.
Sim, porque a Mariana tem uns fones que custam os olhos da cara, os AirPods, não é? Que dão para atender com um toquezinho no fone. Mas a Mariana queria atender...
Eu não sabia disso, eu não sabia que dava para atender chamadas
porque
a tocar no fone.
Porque quando os fones se ligam, tu fizeste ignorar tudo e não lês as instruções dos fones,
tu,
que eles explicam, leio tudo.
Ah, lês tu.
Claro, por isso é que eu sei. Os fones, se vocês tocarem 2 vezes quando eles estão a tocar, junto à orelha, 2 vezes, eles atendem ou desligam.
Por isso é que vocês já foram 2 vezes para arranjar, é porque tu lês tudo. Só que me lês lá, não pode pingar as orelhas. Se pingar as orelhas, eles lixam-se. Não lês dessa parte.
E portanto a Mariana, para me atender o telefone, foi à bolsa, quis rodar a bolsa, tirar o telefone, e entretanto eu desliguei e pensei, bem, ela não está para maturar, não vou insistir, Porque eu achei que a tinha perdido, voltei para trás, fiz outra vez o mesmo caminho, não a encontrei, pensei, bem, ela estava mais para a frente ainda, agora desencontrei-me. Alice, entretanto, começou a dizer, quero ir para o parque, pai, quero ir para o teu colo, pai, e agora não podes sair daí da cadeira, filha.
Ela disse que ia ir para o teu colo?
Disse.
Mas ela gosta de ti, estou muito mais sossegada.
Estás a ver? Já podes ir trabalhar descansado. E pronto, fomos ao parque, depois ela passou a Mariana e depois fomos ter com ela e não deu para fazer o que queríamos fazer, mas deu para nos encontrarmos e comemos um açaí que me soube muito bem.
Foi, é verdade, pronto, mas eu gostava de começar a treinar o gel para a prova, porque eu sei que hoje senti no final dos 16 km que estava a precisar assim de um boostzinho de energia e se calhar o gel ia-me ter feito bem, mas no, aquele gel, o gel,
podes treinar o gel em qualquer distância.
Sim, os geis têm que... Alguns geis têm que ser tomados com água. Pronto, e eu não consigo correr com água na mão. Sobretudo 16 km, não há muita pachorra. E portanto a ideia era o Pedro, a certa altura, levava um bidãozinho de água e dava-me a água na bicicleta e eu tomava o gel. Pronto, como não me cruzei com ele, bebi água no fim que me soube lindamente, mas já não tomei o gel. Mas eu precisava de uma sugestão. Não sei se quem nos ouve é malta que toma gel. Pá, queria saber quais são assim as marcas que vocês recomendam de geis, mas aqueles geis que teoricamente não é preciso beber com água, porque há um geis, qual é o nome dele, sabes? O tipo de gel?
Não há nomes
específicos. Era o hidrogel, tinha um nome qualquer, hidrogel, porque teoricamente já tinham água na mistura e tu podias só beber o gel sem ser com água, apesar de eu ter provado desses geis quando treinei para a maratona em 2017 e eu precisava de água na mesma, porque eu acho aquilo extremamente doce e enjoativo. Mas gostava de saber assim quais são as marcas que estão a bombar. Eu conheci a SIS, foi a que tomei na altura da Maratona do Porto.
Eu já te disse, Mariana.
Os Gold Nutrition.
SIS, a Morton, que é muito cara.
Mas é boa?
Dizem que sim, eu nunca provei, mas dizem que é...
É muito cara.
Marca que patrocina os atletas da elite, portanto...
Mas o que é muito caro? Um gel não quanto sei. É que custa um gel não normalmente? Sei, sei. 3 euros um gel?
Não sei, mas deve ser
da... Qual é o preço de um gel? Não tenho noção.
2 euros?
2 euros, 3 euros? Os da Morta não custa quê? 10 euros cada gel?
Não sei mesmo.
Manda vir.
Não sei mesmo.
A Miss paga.
Os da Sponsor, que são aqueles mais... mais... Como é que se diz? Acho mais... Que se não tem água, vá. Há muitas marcas boas. Agora, Hot. Agora depende do teu gosto. Cri-cri.
Há muitas marcas boas, muitas marcas boas. E quando, mas então, porquê que só tens uma cá em casa e dizes que ainda por cima não é grande coisa?
Eu comprei os da Sponsor para as provas, porque ia ter água comigo, não é? E aqueles são mais... pronto, quis experimentar. E gostei, mas são muitos, muitos espessos. Não tem água aqueles. Por acaso não tem água. Mas eu tinha aí uns da Hot, que eram aguados. Agora só que eu gastei-os. Temos que mandar vir outra vez.
Pronto, então temos que fazer uma encomenda. Pronto, era longe vão os tempos em que eu tinha sempre geis em casa para tomar, porque corria muito e fazia muitos treinos longos. Agora não, mas pronto. O gel, senti hoje que o gel me vai fazer falta na prova. Vou precisar assim de um boostzinho com um gel de cafeína para me dar assim um empurrão e tenho que o treinar, porque aquilo é muito açúcar, é muito hidrato de carbono concentrado e dá a volta à tripa.
Dá diarreias, se não treinares dá diarreias.
Dá diarreias, não é? E as minhas provas têm uma coisa má, dão-me muito à volta à barriga. A corrida, em geral, dá-me. Mas é quando eu chego a casa, tipo, correr, quando estou com prisão de ventre, algumas vezes, além do Optifiber, que é ótimo.
Deixa-me contar esta. Ah, tinhas que meter aí publicidade no meio.
Mas não, ninguém pagou.
No outro dia, a Alice, sempre que a Mariana, ao fim de semana, chega à casa de correr, nós estamos aqui a brincar, e a Alice gosta de ir à porta assustar a mãe. E no outro dia, a Alice estava aqui a brincar e a Mariana tocou a campainha. Eu disse, olha, vamos assustar a mamã. Anda. E ela estava a brincar, não se estava a mexer do sítio. E eu demorei a abrir a porta. E a Mariana insistiu, prim. E eu, anda Alice, anda, vamos assustar a mamã. E ela ficou aqui parada. E eu, bem, vou abrir a porta. Alice, cheguei ali ao pé da porta e a Mariana já me devia estar a ouvir.
Abre a porta, não, abre a porta assim, um dia
aberto. Comecei a abrir devagarinho e disse, anda Alice, anda que a mamã chegou. A Alice começa-se a levantar, de repente patada na porta, rápido! Patada na porta, levou-me à frente, tenho que ir à casa de banho, estás a abrir a porta devagarinho, não sei o quê, tenho que ir rápido à casa de banho. E foi direto à casa de banho e estava a acontecer cocó.
Eu já estava com suores frios, opa, e eu fiquei com vontade, eu parei, tipo, eu nunca paro de correr à porta de casa, eu começo a correr à porta de casa, mas gosto de parar ali perto da ponte, porque assim, aprecio um bocadinho o rio e tal. Então acabei de correr ali perto da ponte. Depois da ponte até casa, um quilómetro a correr, a gente faz rápido. A caminhar, na renda ali uns 10 minutos. E eu parei de correr e pensei, está à vontade. Pensei, Mariana, agora tens que aguentar até casa. Morzitos, não há aqui outro sítio para fazer, aguenta-te. E a gente passa esta mensagem ao cérebro.
Pois é.
Faltam 10 minutos até casa, tu aguenta aí os cavalos. E então vim, passo ligeiro, mas tipo, vim a aguentar. Quando o senhor entra no elevador e sai do elevador e já vê a porta, o cérebro diz assim ao intestino, já é está, agora. É agora. Opa, e então...
Literalmente diz, desemmerda-te.
Eu vontade, tipo, foi, é muito mal. Eu acho que isto acontece a toda a gente. Quando estás mesmo perto, a vontade é terrível. E eu, tipo, tocar à porta, nada. Tocar à porta outra vez e o Pedro abre devagarinho e eu não saio da frente.
Está na porta.
Sai-me da frente. E aconteceu. Mas isso acontece mal. A corrida mexe-me aqui o intestino, sim. Mas quando tomas essas coisas, pode mexer o intestino durante a prova, que é muito chato correr com vontade de ir à casa de banho. É um sofrimento... É, esquece os quilómetros, a gente já nem se lembra dos quilómetros, é, todo o resto de sofrimento é muito mau, portanto eu tenho mesmo que treinar, que é para poder tomar o gel à vontade na prova, ter energia quando precisar, sem correr riscos de ter que encostar às boxes um bocadinho.
Verdade, eu no triatlo parei uma vez para ir fazer um xixi, que já não estava a aguentar, 5 horas também.
5 horas? Tu não fazes xixi na água?
Não, há quem faça, mas eu não, porque o fato é muito...
Não deixa sair água, fica quente.
Fica muito quente. Eu nunca experimentei, mas não arrisco. Estou a sentir que está-me a falhar qualquer coisa, qualquer episódio desta semana.
Pensa bem, caíste de bicicleta.
Ontem mandamos vir sushi e bebemos aqui uma garrafa de vinho, meia, um quarto de garrafa, os dois.
Um quarto de garrafa, tu, sozinho.
Eu bebi 2 copos de vinho
grandes.
E ao fim de um copo, eu senti que o meu destino era o sofá. E foi o sofá. E chego à conclusão que eu sou muito fraco em vinho. Mas, por exemplo, hoje ao almoço bebi um copo de vinho e fiquei fixe.
Mas não bebi. Mas ontem, tipo, bebi. Eu nunca bebo... Nem sequer os copos que nós temos cá em casa são mesmo...
Balão.
São grandes. Então o Pedro enche aquilo. Pá, nem metade. Para mim, nem metade. Porque já sabe que é um desperdício. E daquela dose que ele põe... Eu nunca bebo todo, bebo assim aos rolinhos pequeninos, de pintainho, e geralmente não bebo todo. E ontem, pá, aquilo trepou, o vinho deve ser muito agressivo, não sei qual era a marca, era Voo Picado, que se chamava,
alto,
não
é? Voo Picado.
Acho que era Voo Picado, e aquilo era agressivo, porque o Pedro a certa altura disse... Estou a ser atropelado, já tipo a inclinar-se na mesa, a tender para o sofá. E eu disse, olha, também estou um bocado tocada. E depois pensei, que maravilha, beber a ficar tocada e amanhã vai correr 16 quilómetros. Que maravilha. Pronto, mas não correu mal. Bebi muita água a seguir, hidratei-me. Hoje de manhã, quando acordei, hidratei-me. E lá fui eu, fazer os meus quilómetros.
E muito bem, estás em grande forma.
Não estou nada. Média.
Alice tem dormido bem, é uma boa notícia.
Olha,
que é bem, não é?
Na última semana... Alice dormiu 2 noites seguidas, portanto é de sonho.
Dormiu mais que no último ano seguido.
Sim, e tem feito umas cestas gigantes. As 2 cestas que ela fez este fim de semana connosco em casa foram maiores de 2 horas.
É, e não tem mudado assim grande coisa, ela tem usado menos a espeta, mas à noite usa sempre, portanto não é por aí.
Acho que ela está crescida. A apreciar
dormir. Não, mas nota-se muito que ela está muito crescida.
Está crescida.
Porque pelas pressões dela...
Sabe o que as pessoas estão a perguntar agora? Não querem saber da Alice. Querem saber. 2 setes, 2 horas. Ei, quantas vezes namoraram? É que as pessoas estão a querer saber neste momento.
Não vamos por aí. Isso vamos guardar para o 69.
Ok, combinado.
Mas ela está... Nota-se muito nas expressões, nas coisas que ela diz, nas brincadeiras que ela faz. Ela está muito peste. Até a rir é aquele riso maléfica.
Demoníaca. Sim.
Mas está muito engraçada.
Desafiadora. Total. Hoje percebemos que ela gosta de Barbies. E eu ainda não estou a saber lidar com isso. Com o facto da nossa filha gostar de Barbies. Nós fomos lanchar e a certa altura ela foi brincar com umas meninas que estavam lá. E as meninas já não estavam a brincar com ela, mas ela estava a brincar com tudo que era das meninas, que eram Barbies, muitas Barbies. E então ela estava a tentar pôr a roupa, o pai, que era que estava a fazer a supervisão, eu fiquei sentadinha na mesa a ver um fino, só para o pai se habituar e ela se habituar ao pai. E para as próximas semanas que aí vem, só foi por causa disso. Disse-me, olha, ela estava a tentar pôr, estava muito entretida com as Barbies, tentava pôr a roupa e tirar a roupa, não conseguia. Mas estava muito entretida. E eu, pois, não dela, que sou assim em casa, começaram aos gritos, a dizer, ajuda-mãe. Mas esteve muito entretida. E está a fazer uma coisa que eu não sei de onde é que ela aprendeu, porque eu acho que ela na escola não troca de roupa, não é? Tipo, geralmente não troca, veste a bata, tira a bata.
Felicidade.
Ela... Tipo, quero, eu começo a tirar a t-shirt e ela, Alice Rocha Maia, Alice Rocha Maia. E eu tenho que só, tipo, dar ali um jeitinho para tirar o primeiro braço e ela tira a cabeça, tira o outro braço, quer-se despir, quer-se vestir e fica feliz da vida quando tira a t-shirt, tipo, completamente
palmas,
independente.
Palmas e tudo.
Completamente independente. Depois quer-se calçar sozinha, só que depois não consegue, não é? Porque eu tenho que dar uma ajuda e tenho que a convencer disso. A mãe pode só dar uma ajudinha. Não é ajuda, Alice, vais fazer ainda mesmo sozinha. A mãe vai só dar uma ajudinha, mesmo uma ajudinha. Pronto, e ela está super engraçada.
Agora, temos que aprender a lidar é com o facto dela, em todo o sítio que vai, quer gelados. Ralado. E nós, como somos maus pais e não queremos aturar birras, damos-lhe... Esta semana foram para aí 3 ou 4.
Pernas de pau.
Está a ser um exagero e temos que parar. Inclusive, fomos a uma feira que tinha uma barraca da Santini, tipo uma van, que vendia gelados da Santini. E a Alice descobriu a porta de entrada do funcionário e foi para lá, queria subir para dentro da carrinha para lhe darem um ralado. E teve que levar um ralado de chocolate, que se borrou toda, para comer o ralado.
Ah, não, mas ela come gelado e a seguir janta bem. Porque se eu sei, sai, come gelado e depois não come mais nada o dia todo, gostava-me. Também me custa dar-lhe o açúcar. A culpa é dos avós e da tia Sara. Tia Sara Rocha, obrigada por teres incutido o gosto da minha filha de comer gelados e que já nem sequer serve um epá, tem que ser um perna de pau. Pá, pronto, e agora quero ir lanchar com a Alice. Nós adoramos ir ao grupeto, só que ela agora associa ao grupeto um gelado, então já não dá para ir ao grupeto só ver um sumo de laranja e comer uma torrada. Não, ralado. E ela vence pelo cansaço, gente, vence. Eu não sei como é que... Temos que ser melhores e educá-la.
Sim.
Temos que fazer um esforço, temos que ter paciência. Um ao outro, distraí-la e tentar explicar-lhe que... É porque ela antigamente acabava com o meu gelado e começava a chorar. Até que eu lhe ensinei, filha, gelados é só um. E ela agora já diz, é um. Só que um por dia, mas um por dia é muito. Temos que começar a dizer que é um por semana. E ela vai ter que começar a ter noção do tempo, a dizer, não, esta semana já comeste 2. Portanto, já se foi o teu crédito de gelados. Temos que pensar nisso.
E hoje de manhã demos-lhe um bocadinho de açaí a provar e depois ela à tarde disse ralado e nós, e quantos gelados é que já comeste hoje? E ela, não, como quem diz, não, aquilo não era gelado nenhum, não inventem.
Não, e nem sequer era para mim, vocês deram umas colherzinhas, partilharam comigo, mas não foi um para mim, na verdade. E pronto, continuamos aqui na saga da chupeta, de tentar que ela deixe a chupeta, eu a tentar convencê-la, ela agora já percebe melhor as coisas, que a chupeta é para dormir, pronto, para já, nesta fase inicial. Temos aqui uma caixinha onde ela tentamos que ela ponha a chupeta e depois vá lá buscar. E pronto, ela está a melhorar ligeiramente, já não é tão, tão dependente, mas vai ser um processo demorado, vai ser um bocadinho longo este processo da chupeta. Para quê, malta? Para que a gente enfia as chupetas quando eles são miúdos? Porque senão está sempre na mama, não é? Eu é que já me esqueci porque ela já não mama.
Já choraste muito à custa disso também. Já choraste muito à custa disso também.
De quê?
Da mama.
Eu choro muito, eu sou muito chorona.
Tua vida é chorar.
Não é, a minha vida não é chorar, mas eu sou chorona e assumo, sem vergonhas.
Estou a brincar, não é chorar. Estamos a enrolar a malta.
Estamos, não temos mais tempo.
Vamos fechar. Devemos ter, mas só nos vamos lembrar quando fecharmos isto.
Não tens músicas?
Não tenho músicas.
Não tens músicas?
Vai ser voltar à dinâmica.
Vai ser assim um episódio triste, choroso, e chega ao fim e nada para animar a malta?
Nada, Nicolas.
Nada, não tens uma música assim parva que tenhas ouvido esta semana?
De bolso, não tenho mesmo.
Não? Pronto, eu também não tenho. Eu se fizesse uma música era fado, triste, aquele mesmo de cortar pulsos. Tinha assim uma coisa muito melancólica, também não tenho. Prometo que vos vou dar feedback no final desta semana, mas pronto, o que é que vai acontecer? Só para vocês terem uma noção, o episódio de Línguas Perguntador número 69 será gravado na véspera de voltar ao escritório. Agora pensem, como é que estará aqui o ânimo da pessoa, se calhar acho que só com 2 copos mesmo de voo picado é que a coisa vai sair. Devíamos ter uma ideia gira, não devíamos? Para o próximo episódio.
Para quê?
Já pedimos às pessoas para votarem. Podem votar em nós até ao dia 15 de outubro. Até ao final desta semana, malta, vão a www.podes.pt, escolham lá a votação do público e escrevam vamos tratar de vida e depois façam a continha bem feita. Se não souberem fazer, utilizem a máquina calculadora do vosso telemóvel, sem qualquer tipo de problema, porque nós não dizemos a ninguém, nem no site, vão saber que vocês foram a máquina de calcular. Portanto, é votar em nós. Ai...
Podes.
A Tana.
Podes.
Eu sei que.
Podes. Estava aqui a procurar.
Ai, podes.
Ai, magoei.
Sim. Eu gosto do braço. Agora? Como?
No ombro.
Não me digas que agora é que vai saltar. Calma, para eu estar à procura de música. À esperança.
Não, enche aí que eu não sei.
Eu vou encher aqui e pronto. Estou a dizer que há esperança. Que o Pedro está de braço no ar. Sim, levei o Pedro ao mercadinho. Fui ao mercadinho no Estoril. Pronto, gastar dinheiro, não é? Fomos os três. Eu, ir com a Alice é um erro, pronto, porque a Alice está numa fase muito ativa, que pira as compras, não é com ela, não é? E só quer dar saltos. Saltos, mãe. Salta, mãe. Salta, pai. Então tudo tem um mini degrau, a Alice quer saltar. Pronto, às vezes o mini degrau já é um bocado o maxi degrau e eu fico com calafrios. E, portanto, a certa altura eu disse ao Pedro, fica tu só um bocadinho com ela enquanto eu vou ver compras. Pronto, fui. Fui à minha querida Marla, fui à Sílvia, como costume, e perdi a cabeça outra vez. Um clássico. E estava-me a sentir mal porque o Pedro, mas não tem roupas de homem? E tinha dois stands, por acaso, de roupa de homem. O Pedro não foi ver, mas mesmo antes de sair, foi a um standzinho que tinha pulseiras. Ele gosta de pulseiras. E agora, estás a fazer o quê? Estás a ouvir a música ou estás a pôr o ombro no sítio? Pedro lesionou-se a apanhar o telefone do sofá.
Não, tive muito tempo com o braço no mesmo sítio.
Abraçado a mim, podes dizer às pessoas. Estavas com o bracinho assim por cima do meu ombro e agora tirou e diz fico... que está com a mão dormente. E estás à procura de música, Pedro?
Eu ouvi uma música que encaixava, mas eu não sei o nome.
Encaixava a música?
Encaixava.
E sabes de quem é? Ele está, pegou no meu... Estamos a gravar isto no telefone do Pedro. Ele pegou no meu telefone e está a tentar descobrir a música no meu Spotify.
É de Stereosaur.
É de quem?
Stereosaur. É não, não é esta. Bem, vamos despedir-nos, não é?
Calma, que ainda nos vão aturar. Não era esta música que tu querias, não estás convencido. Olha, Carlos Paredes.
Esta música é grande.
Esta música é grande? Ou é uma grande música?
Ambas.
Ambas as duas? Pronto. Mas vais procurar outra ou não? Vamos ficar mesmo assim.
Não estou a encontrar e vai demorar.
Vai demorar? Pronto. Nem queres fazer uma pausa e encaixar aqui depois? Então vamos despedir.
Fica assim, freestyle.
Freestyle. Pronto, malta. Olha, nós prometemos que este mundo vai... melhorar, não percebo nada da astrologia, não faço ideia se Mercúrio já retrocedeu ou não, ou já está para retroceder outra vez, não faço ideia nenhuma.
Falaste em fado, eu gosto muito de fado, pá.
Também gosto de fado, mas fado geralmente associa-se a uma música mais triste, o que não necessariamente é verdade. Eu gostava muito de um fado, sabes qual era? O Senhor Vinho, procurei.
Senhor Vinho?
Senhor Vinho, e é um fado muito alegre. Procurei, procurei. Vamos acabar com o senhor vinho. Não, se falamos de vinhaça, acho que é um bom fado para, para acabar este episódio. E malta que tenha regressado de teletrabalho à vida real e que tenha filhos, mande mensagem, assim, a consolar, a dizer, vai ficar tudo bem. Hã? Sim. Deixa ver. Não sei se é essa. Queria a da Marisa, a da Marisa. É a que eu conheço melhor. Pôr a música da minha avó. Ai, quem me dera ter outra vez 20 anos.
Tenho uma para quando tu chegaste tarde do trabalho. Espera aí, aqui.
Dizes-me tão, venhas tarde. Dizes-me tu com carinho.
Vou-te dar esta.
Isto é para eu chorar. É para eu chorar.
Vamos lá fechar isto com alegria. Malta, boa semana. Mandem aí as vossas forças. Sugestões e forças para nós superarmos esta nova rotina.
E para o próximo episódio.
E sugestões para o próximo episódio.
Vamos abrir só uma caixa de perguntas freestyle. A caixa de perguntas vai ser: é o número 69.
Mandem aí sugestões.
Mandem.
Bitches. Vá, malta, um beijinho, um abraço, boa semana, cuidem-se e alegria aí para todos.
Um beijinho, tchau, tchau.